mais um DQC. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, continuando esse campeonato de histórias que é o Rinha de Podcast, esse campeonato que é produzido pela Equalab e é transmitido ao vivo pelo canal do DQC e também no feed do DQC. Esse campeonato de histórias que você vota e decide quem é que contou a melhor história, a história mais engraçada. Todos os podcasts aqui que eu coloquei como podcast de humor já correram, disseram que não é humor, então vota com o coração, vota na história que você achou melhor. Lembrando também que esse campeonato tem o patrocínio do PodCloud, que tem premiação pra gente aí, né? Ele entrega prêmios aí pro primeiro, pro segundo e pro terceiro lugar. O primeiro lugar, ele tem um prêmio de R$150, o segundo lugar um prêmio de R$100 e o terceiro lugar um prêmio de R$50, que para podcast isso é tipo o salário do ano. Ainda mais podcasts grandes como a gente, assim, que tá aí todo mundo começando, mas todo mundo crescendo juntos. E também o PodCloud também trouxe pra gente aí um presente também para os ouvintes e para os podcasters também. Você que é podcast, se você usar no PodCloud o código RINHA, você tem 3 meses grátis aí para testar aí o PodCloud, esse host maravilhoso que a gente usa e recomenda bastante. E para os ouvintes, ele trouxe um fone de ouvido JBL T101 que você pode concorrer enviando a sua história para o e-mail do DQC, que é o desculpadqc@gmail.com, e a gente vai escolher as melhores histórias para fazer um episódio só com as melhores histórias, e a que ganhar no voto popular vai ganhar esse fone de ouvido maravilhoso aí. Quem é o PodCloud? Vocês falaram do PodCloud aí e tal? Enfim, fica aí com a vinheta do nosso patrocinador para vocês saberem o que é o PodCloud.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
Pois é, pessoal, aí estamos aí nessa rinha maravilhosa, né? Hoje a gente vai estar a primeira disputa do grupo da Chave A, que hoje é o Papo de Calçada contra o pessoal do Asneira Pod. E temos representando o Asneira Pod, o Elvis e o Robson Souza. E teríamos também duas pessoas para representar o Papo de Calçada, que é o Paulo Zanella. E acaba de entrar durante a live o Marinaldo. É isso aí. Ao vivo é isso aí, gente. Ô, Marinaldo, você não vai ligar a câmera pra gente te ver?
Ah, cara, desculpa, vocês querem me ver? Eu não sabia. Eu estou todo à vontade aqui. Gente do céu, tenho que cobrir meus mamilos.
Coloca com mamilo mesmo, mamilo dá voto.
Ah, tá ótimo então, perfeito. Então, nesse caso, vocês vão me ver quase fosforescente e mó brancão.
E esse é o Marinaldo. Então, enfim, como eu tava dizendo, temos hoje na disputa o Papo de Calçada e o Asneira Pod. Cada um representado pelos seus dois podcasts aí. E vamos começar esse embate explicando como vai funcionar. Cada podcast vai contar duas histórias. No caso, o Elvis vai contar uma história, o Robson vai contar uma história, o Paulo vai contar uma história e o Marinaldo também vai contar uma história. Só que dividido em dois blocos. Os adversários podem interagir, mas não podem atrapalhar a história do coleguinha, certo? Por uma questão de ordem alfabética, se não tiver problema pro pessoal do Papo de Calçada, eu queria começar as histórias pelo Asneira Pod. Tudo bem para vocês, pessoal?
Tranquilo, perfeito. Vai firme.
Muito bem. Quem é que vai contar a primeira história? Elvis ou Robson?
Pode ser eu mesmo.
Elvis, faça as honras aí de abrir a primeira história do Rinha de Podcast. O que é que você trouxe aí pra entreter e fazer o pessoal votar na sua história?
Ó, é igual a gente falou na outra live, o nosso nível de humor, ele é bem peculiar, assim, o nosso tipo de humor, né, na verdade.
Defina peculiar, por favor.
Porque a gente faz o povo rir com as nossas desgraças que aconteceram, entendeu? Com as coisas que aconteceram com a gente. Não necessariamente a gente vai rir, mas pelo menos a gente vai fazer o povo rir, entendeu? Então, tipo, começando aqui, a gente sempre tem essas histórias aí de festas de fim de ano de empresa, que você já ouviu falar de um cara que bebeu demais, que o cara...
Só especificando, tu não precisa contar todas, não. É uma só.
Não, sim. Não, vou contar todas, não. Tô exemplificando aqui. Entendi. Então, tipo...
É aquele humor, é o humor da dor, do sofrimento que passou, que depois você ri do que aconteceu, né?
Exatamente. Então, sempre tem esses caras que acontece isso, né? E isso aconteceu comigo, né? Quem nunca? Na empresa que eu trabalhava, tinha um colega de trabalho que ele tinha um sítio em Macacos, que é bem famoso aqui na região de Belo Horizonte.
Macacos é o bairro.
É tipo um distrito de uma cidade, que é região metropolitana de BH. Que é bem famoso por ter sítios, esse tipo de coisa. A gente sempre fazia lá um churrasquinho nos fins de semana e tal. Aí uma vez a gente tava numa festa de fim de ano que a gente contratou um buffet pra servir, pra fazer o churrasco e tal. Então, tipo assim, a gente tava com o patrão, né?
Festa rica, né? Contratar buffet, não fazer churrasco. Festa pra mim, a gente compra carne, racha carne com o pessoal e
não,
e
mas
faz,
é porque,
né?
porque foi um especial de fim de ano. Então a gente passou o ano todo juntando dinheiro pra conseguir gastar no final do ano, entendeu?
Especial de fim de ano, tipo o churrasco do Roberto Carlos. Aí chamou um buffet e tal.
É. Só faltou um cara sem perna lá, mas... Então, tipo, a gente tava lá e não sei se nos outros estados também é assim, sempre quando a gente faz um churrasco em Minas Gerais, sempre alguém leva um baralhozinho, diferente de alguns lugares que leva...
E o queijo.
E sempre tem queijo. Ali nesse caso, é lá na churrasqueira, né? Derretendo e tal. Aí, a gente sempre leva um baralho pra jogar truco.
Trucozinho?
É, ué. Então, a gente sempre levava e tal. E esse dia, como a gente tava com os garçons servindo as bebidas e tal, então, tipo assim, o que a gente fazia? Então, quem perdia, tinha que ir lá buscar a cerveja pra quem ganhava. Mesmo tendo garçom. A gente
tinha que ir lá tirar o dinheiro do garçom. Quem perdeu, vai lá tirar o emprego do pai de família.
Exatamente.
Que tá ali no buffet trabalhando. Entendi.
Entendeu? Mas era só a bebida, né? Que tinha as carnes também, então você não tirava totalmente. Mas, então, aí o que acontece? Nesse dia, achei até estranho, então, pra pensar, eu tava ganhando muito, assim, eu e o colega meu, tava na dupla lá, a gente tava ganhando de todo mundo. E ficamos lá, horas jogando, sei lá, umas 3, 4 horas jogando e só bebendo.
E ganhando um truco.
Aí chegou num momento que eu não tava conseguindo mais reconhecer as cartas, sabe? Tipo, eu tava jogando... Eu não sei o que eu tava jogando na mesa mais, eu só tava jogando, tacando carta lá. Aí esse momento já não tava nesse nível, né? Então eu perdi. Só que quando eu perdi, eu fui levantar. Quando eu levantei da mesa, parecia aquela menina do Exorcista, sabe? De uma vez. E espalhou em tudo, assim. A minha cabeça girou 360 graus e vomitei pra tudo quanto é lado.
Nossa!
Eu falei, caralho, velho. Eu levantei, vomitei e caí de novo, né? Aí, cara... E tipo assim, tava no sítio do colega meu. Eu falei, puta que pariu, eu já vomitei essa merda aqui toda, o que eu vou fazer? Aí, beleza. Aí eu não tava conseguindo nem sair do lugar, né? Um colega meu foi lá, me ajudou, me levou lá pra casa, porque é tipo o sítio lá, tinha uma área que tem a churrasqueira, né? E tem a casa que onde que os pais desse amigo meu moravam. Aí eles me levaram pra lá, pra um quarto lá, porque eu tava assim, né? Quase em coma alcoólico. Aí eu fui... Eles me deixaram na cama. Só que antes de deitar, eu vomitei no quarto de novo. Pra caralho.
Sabe, marcando o território em todo lugar, né?
Em todo lugar, velho. Igual Exorcista, né? Aquele trem lá. Aí, tal, apaguei. Aí, todo mundo fez a festa lá, fez o churrasco, sei lá, falou, tá na hora de ir embora. E nesse dia, meu chefe ia me dar carona. Porque ele morava perto de casa. Era caminho, né? Mas, na verdade, minha casa era caminho pra casa dele. Aí ele ia me dar carona. Eu falei, puta merda. Aí ele me acordou. Me tirou de lá, mas antes eles me deram uma ducha, né? Me deram uma ducha fria lá, pra ver se eu dava um grau, e fui. Aí eles me levaram, botaram no carro e tal, e eu no carro, e é longe da onde que a gente mora e onde que era o sítio. Eu falei, puta que pariu, não vou aguentar chegar até não, acho que eu vou morrer antes. Falei, que desgracinha, isso eu nunca mais ouvi. E fui, aí no meio do caminho, velho, deu uma vontade de vomitar, e não tinha como ele parar o carro. O que que eu fiz? Abaixei o vidro.
Nossa.
E botei a cabeça flat fora e vomitei. E chua, chua, eu, caralho, velho, vou sujar o carro do meu chefe todo. Aí foi, me deixou na porta de casa, chamou meu pai e minha mãe pra me tirar do carro lá, né?
Nossa,
na maca, cara. Né? Tirou na maca.
Nossa.
Aí, no outro dia, isso foi no sábado, aí, tipo, na segunda-feira, no trabalho, aí ele falou, você tá bem, cara? Eu falei, tô 100% entendendo, não, mas tô melhorando. Eu falei, velho, eu cheguei em casa, já fui levar o meu carro direto no Lava Jato, porque você breou o meu carro todo, filho da puta.
Nossa.
E, tipo assim, parando pra pensar hoje, quando eu pedi aumento pra ele, ele não me deu, acho que despesou um pouco, fraga.
Ele não te demitiu, não, cara? Tu ainda ficou no preço, ele queria aumento?
É sério, cara, agora parando pra pensar, um pouco tempo depois eu tinha pedido aumento pra ele, ele ficou meio que dando uma enrolada, tanto que eu até saí da empresa, mas tipo assim, eu acho que isso pesou, na época que eu pedi aumento, eu fiquei com raiva dele e não tava lembrando esse fato, cara. Acho que foi como alcoólico, sabe?
Isso é inveja, ele não pode se divertir como você.
Mas, tipo assim, depois disso, eu bebo, mas bebo socialmente, dá mais festas de empresa e tal. O único dia que eu bebo pra cair, passar mal, igual eu falo até com a minha esposa aqui, é no meu aniversário. Meu aniversário, antes do final da festa, né? Porque no final da festa já é pai, mas tem que ser antes. Antes do final da festa, eu tô caindo pelas beiradas, já vomitando. Aí sim, aí eu tô comemorando meu aniversário direito.
É que dá um PT por ano, pelo menos, né, então?
Pelo menos, um certeza. Pô, senão você esquece, né, velho? Então...
Se eu fizesse esse esquema, eu tinha 60 anos hoje.
Não, eu tenho 33, mas tenho fígado lá de 60, 70, mais ou menos.
Eu não consigo mais fazer isso. Boa história, foi uma boa história, foi uma boa história de derrota, de manter o emprego como, não sei. Mas tá aí, é uma boa história.
Você vê que o porre do cara foi bom quando ele diz, nunca mais vou beber.
É, verdade, tem que ser, no mínimo,
sempre,
né?
Sempre tem, né, cara? Sempre quando você passa mal assim, bota o estômago do avesso pra fora, assim, você fala, nunca mais vou beber.
Vamos mantendo aí as histórias, não sei se vai ser história de desgraça também, papo de calçada, quem é que vai contar a primeira história? O Paulo ou o Marinaldo?
O Paulo tá muito confiante.
Estamos primeiro.
Se vocês estão na dúvida, eu decido. É o Paulo. Paulo, conta a primeira história, Paulo.
Pessoal, eu sou o Paulo, do Papo de Calçada. Né? Vim representar aqui o Papo de Calçada junto com um amigo, o Marinaldo, aqui. Nós é do conglomerado lá e quase não trouxemos duas pessoas hoje.
Um conglomerado de 50 podcasts, mas não venha duas pessoas.
É tipo, sabe aquela molecada que tem banda junto? Aí dessas bandas começam a se formar outras bandas com os mesmos integrantes, só que instrumentos diferentes. É a mesma coisa.
Quando eu convidei o pessoal, até falei, ó, se faltar no dia, perde pro WO, vou ter que ir pelo menos um, mas o Paulo tava aí, se o Marinaldo viesse, o Paulo segurava as pontas aí, mas vamos lá, Paulo.
Já que o nosso amigo aí falou de álcool, vamos pro álcool então, né?
Bem, disputa de cachaça, quero ver um PT pior.
Ih, vomitar no carro, isso aí, já vomitei no ônibus, indo trabalhar.
Reformula essa frase sua aí que tá complicado, porque pior que o PT já tá, viu, Zé?
É verdade, pior que o PT já tá.
Tiririca mentiu pra gente. Tiririca mentiu pra gente.
O ano era 2014, eu tinha acabado de entrar na Faculdade Federal.
Puta merda, quando o cara lembra o ano, é porque marcou, viu? Quando o cara lembra o ano, assim...
E diversão, né? Saindo de casa, 18 anos, nunca morando sozinho. Fui morar numa república junto com uma galera, uns primos e uns colegas da faculdade. E daí, o máximo que nós conseguíamos era frequentar umas duas aulas por semana e bar, né? Isso foi constante, durante uns 6 meses. E nós tínhamos essa pira de ir pra balada, ir pra festa. Não era normal aqui, no, aqui na região do interior do Paraná você ir pra festa. Festas massas ainda, festas loucas igual tem na faculdade, né? Então o cara fica deslumbrado. Uma vez daí num determinado mês lá, nossa grana já tava curta, tava caindo o pagamento. Decidimos assim pagar R$150 cada um, nós estávamos em dois, no ingresso de uma balada.
Grana curta, R$150, meu amigo, grana curta era o que eu fazia quando jovem. Era um quiçu com a cachaça e gelo. Era bastante.
E tudo isso, pois é. E tudo isso era no máximo R$10.
2014, né? Era dinheiro ainda.
R$150, tá louco?
Sim, é que nós tirou da carne, né? E da mistura. Nós comemos miojo só aquele mês inteiro pra comprar aqueles dois ingressos pra ir pra balada. Tinha o ingresso mais barato de 50 pila, né? Mas nós queríamos o de 150, porque nós ia ficar junto do palco, sabe?
Era open bar?
Open bar, open
tinha
bar.
Tinha que valer a pena, né?
Open bar, ah, em cima, bom, do palco, aí whisky sim, e cerveja, aí tipo, sim, liberado, sabe? Falar, não, vai compensar, vamos passar, mas vamos fazer de tudo nessa festa hoje. E foi o que nós imaginamos que faria, né? Aí, claro, bem loucão, cheguei umas 7 da noite, a festa começava ali pelas 10, vamos aquecer na frente da balada, né? Já começamos no embalo ali. Aí, claro, além dos R$150, já gastamos mais uns 50 lá fora, que nós no crédito.
O jovem é genial, né, cara? O cara paga R$150 pra beber de graça lá dentro. O que é que ele faz lá na frente? Gasta dinheiro pra beber.
Deu a hora da festa, já entramos louco na festa. Aí, meu primo Johnny, tá vendo aí, Johnny? Lembrei de você agora. Entramos na festa, R$150, falamos, vamos torrar, vamos beber tudo que der, né? Beber tudo que dá, tipo, duas horas de festa, eu já tava louco, já. Aí entornado na cachaça. Nessa hora, eu comecei a perder meu primo de vista. Tinha hora que ele tava comigo, tinha hora que ele não tava. Só que vocês têm que perceber uma coisa, cara, vocês ouvintes, ou que estão telespectadores, ou amigos dos podcasts aí, fazendo umas festas, open bar, ali, a gente entrou com a pulseirinha do open bar, R$150, e ainda eles deram uma comanda pra gente, sabe?
Nossa.
Aquela de quase de barra, sabe? Que você só paga no final, né?
Ei.
Não tinha mais dinheiro. Eu via que o meu primo ia pra lá e voltava com um litro de tequila, lata de Red Bull, e bebendo lá. Lá dentro onde nós estávamos tinha bebida de graça. E ele saía pra fora do chiqueirinho lá, e ia pra pista e voltava com Red Bull, com um litro de vodka. Aí eu falei, mano, mas como é, onde você tá arrumando isso aí? Ele falou, lá no bar, mano. Tá só tu chegar graça? E passar a ficha lá, eles estão
pensando. Ai, cara.
Você tá louco, cara? Como é que nós vamos pagar essa merda aí, mano? Nós gastamos todo o nosso dinheiro nesses ingressos. Aí deu essa brisa em nós, né? Nós já com medo já do insegurança aí, vai ferrar o nosso rolê aí, mano. Mas falamos, não, vamos ficar aqui. Tem mais umas duas horas de festa aqui. Dá pra nós se divertir ainda antes de nós ser cobrado, né? Aí... De repente perdi meu primo de volta e não achava mais ele. Procurei a festa inteira ele e não achei ele. Eu falei, quer saber de uma coisa, mano? Eu vou embora dessa festa aqui antes dos caras querendo cobrar.
E quem tava com a comanda era ele?
Ele tava com a comanda dele, eu tava com a minha. A minha não tinha nada de, de gasto, porque eu não gastei a comanda.
Ele que lute, né, meu?
Ele que gastou. Eu falei, vou embora, já deve ter vazado, me deixou aqui, esse louco. Só que eu fiquei com medo de passar lá, por isso que eu reconheci que eu tava junto com ele. Eu falei, vou pular o muro dessa roça aqui e vou aqui por trás aqui. Tinha um muro, mano. Chama Aruba Café o local ali.
Ah, entregando o lugar até, tipo, ó. Pode vir cobrar Aruba Café. O Paulo tá aqui.
Acho que até fechou já. Então não dá esses não.
Eu entendo porque fechou, desce o calote lá, cara. Ele... Fico falindo com o negócio.
Devia dar uns 2 metros de altura o muro, assim. Eu falei, vou pular essa porra aí, mano. Eu vou embora desse negócio. Aí fiquei tentando, acho que eu tentei dar uns 3 pulos até que consegui pular. Aí eu vazei embora. Pulei, andei acho que uns 7 quilômetros no meio de uma roça de trigo, assim, de soja, até chegar no barraco. Mas não dá na rua, né, mano? Vai que os caras vêm atrás, né? Aí cheguei no barraco lá, a porta da casa trancada, né? Não, o barraco era uma casa. Universitário. Trancado, ninguém na casa, tá todo mundo na festa ainda. Vou pular a janela. Vou pular a janela, meu primo deitadão lá na cama dele. Já tava em casa, o lazarento.
Ah, tá. Eu pensei que tu tinha invadido uma casa. Tu fosse pra casa do teu primo. Menos mal. Quer dizer, pô, não basta dar calote. Tem que sair invadindo casa dos outros, pô. Tá maluco? Boa história, boa história.
Foi uma história de universitário que não passei mais, ainda bem.
Boa história, gostei da história. Gostei da do Elvis também. Essa foi a nossa primeira rodada aí. Lembrando que vocês podem já votar. Eu liberei a votação. Vocês entram no link que tá no post e tá na tela passando, ou não vai passar depois aí pra vocês verem. Mas se vocês quiserem já entrar, tá o link no post desse vídeo do YouTube e é o live, L-I-V-E, ponto voxvolt, que é V-O-X-V-O-T-E, .com. Aí vai abrir uma tela e vai pedir um PIN de 5 números. Você coloca lá 99961 e você pode votar aí na história que você achou mais engraçada até agora. A votação é bem simples. Tem lá Osnera pode ou Papo de Calçada. E você vota. E tá aí. Uma coisa que a gente mudou aqui, porque DQC a gente muda tudo sempre, né? As coisas nunca se mantêm no DQC. Foi a ideia do Olavo do Tambacast, lá no grupo do Rinha, que a votação não vai ser só durante a live. Você que tá vendo a live, você já pode votar, mas a pessoa que estiver ouvindo isso no feed do DQC ou que estiver vendo a live depois nos vídeos do YouTube, pode votar sim, que essa votação eu vou deixar aberta até sair o próximo episódio do Rinha do Podcast. Na verdade, até o próximo episódio do DQC posterior a esse episódio que vai estar no feed. Como os episódios do DQC normalmente saem no final de semana, e a gente tá gravando numa segunda-feira, dia 25, eu vou deixar a votação aberta até o dia 1º de junho. No dia 1º de junho, mesmo que já tenha saído o episódio do DQC no final de semana, eu vou encerrar a votação e vocês vão saber quem venceu essa batalha de histórias na próxima rinha. A próxima rinha vai ser a do DQC versus o Papo de Louco. Também ainda a combinar ainda, porque a gente vai marcar uma data, vai ver com o pessoal lá do Papo de Louco e vai marcar uma data. Ou seja, fique de olho nas redes sociais do DQC e da Ecolab. Nas redes do DQC é o @desculpaDQC no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todo lugar é @desculpaDQC. E da Ecolab é @agenciaEqualab. Então vamos à segunda rodada. Robson, conte aí a sua história. Vai ser de álcool também ou vai trazer algo para variar?
É retiros, nossa, né? Retiro de carnaval. Que ele não tem o álcool, então ele já começa a ser o primeiro problema de um retiro de carnaval. Ele não tem álcool, então você tá ciente de tudo. O que acontece? Qual que é a ideia de um retiro de carnaval? Ou mesmo a galera que junta para ir num sítio durante o carnaval? Basicamente, você vai pagar muito mais caro para viver de uma maneira muito mais pobre. A gente tava fazendo esse retiro, então precisou todo mundo de fazer essa jornada espiritual. Aí, chegando no lugar, a gente viu as fotos do sítio e, assim, parecia que o sítio era bem melhor do que, de fato, ele era uma cidade do interior de Minas. Chegando no lugar, a piscina já não era tão grande quanto a gente imaginava, então não dava pra nadar todo mundo. Era
quantas
mais
pessoas? Eu vou tentar ver se ele lê meus lábios. Quantas pessoas?
Que eu tô te ouvindo agora.
Agora, quantas pessoas foram pro retiro? E a pergunta que eu tinha feito antes era, foram retiro umas... é pago? Quanto
não,
é que pagava pra ir pro retiro?
Retiro não é pago, não.
Ah, bom.
Com todo bom retiro religioso,
mas
você
é
vai sofrer...
Foi mais caro do que você ir brincar? Eu digo, ué, retiro é pago? Que eu saiba, retiro é gratuito.
É, é pago o ano inteiro,
sim,
mano.
Sim, ué, sim,
nem
sim,
tudo nessa do... vida você paga com dinheiro, Zé.
Às vezes você paga com a dignidade.
Quando o D2 terminar aqui a história, vocês vão entender como que ele pagou.
Não, só pra dar um contexto assim, Robson, tu é evangélico, tu é católico, tu é o quê? Só pra...
É vagabundo mesmo.
Pô, agora eu sou maçom igual Elvis. Aí, tinha, respondendo essa pergunta, tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas.
Muito bem. Isso ia dar certo, uma piscina pequena.
É, mas o sítio aparentemente não comportava essa quantidade de pessoas.
Melhorando cada vez mais.
O que, que o pessoal achou de boa ideia, né? De que ia ser uma boa ideia. Primeiro, separar as moças dos rapazes. As moças vão e nadam primeiro na piscina. E afinal, não vai ter espaço pra todo mundo, né?
E os caras mijam tudo, né?
E os rapazes vão jogar futebol, sei lá, fazer qualquer coisa. Eles levaram o pessoal todo pra um lugar que é um campo de terra. E passam lá umas 2-3 horas no sol quente jogando futebol. Os caras já não estavam aguentando já. Aí voltamos. Na hora que voltou, a piscina já estava vazia. Você acha que a galera foi tomar banho antes? Você acha que a galera foi se limpar? Não, fião. A galera já foi pro brejo ali na hora. E a piscina literalmente virou um brejo.
Nossa.
Que aí já começou aquela lama, aquela coisa boa. Aquele ambiente agradável, né?
Aquele caldo, né?
Aquele caldo.
Aquele caldo de enxurrada.
Aquele caldo de enxurrada. Aí, beleza. Passou um período assim e tal, aí a gente tinha um hábito muito divertido, porque como todo bom acampamento, né, todo mundo leva barraca e tudo mais, e a gente tinha um hábito bem legal, que era de sair no meio da noite e trancar as pessoas do lado de dentro da barraca delas.
É, tiro religioso, lembrando sempre isso, né?
Exato, a gente gostava muito de fazer isso. Nós éramos...
Mas ele não especificou a religião, entendeu? Pode ser a religião do capiroto.
Pode ser, não falamos qual foi a religião, né?
E um dia a gente trancou um menino numa dessas barracas, e acontece que o menino tava com vontade de ir no banheiro. O problema é que quando ele foi perceber que a barraca já tava trancada, já era tarde demais. Na hora que a gente foi abrir de novo, o menino tava todo mijado já.
Nossa, que sacanagem, cara. Eu fui ver Jesus, acabei todo mijado dentro da barraca. Fui me salvar do mijo do carnaval e mijou a barraca inteira, cara. Puta que pariu.
Menos mal, né, que era só isso, né?
Ia passando o tempo, a gente ia percebendo que esse negócio ia parecendo o Woodstock, tá ligado? Por trás das câmeras do Woodstock. Galera meio suja, galera não tá mais preocupando. E naquela situação de higiene, né, sanitária muito boa, a galera comeu alguma parada que meio que fez todo mundo passar mal. É. Mas qual que é o problema de novo? O sítio que não comporta a quantidade de pessoas, tem muito mais gente do que o sítio comportava, com banheiro não ia ser diferente, né?
Quanto banheiro tinha?
Cara, tinha, se eu não me engano, acho que tinha 5 banheiros, mas era tipo 5 banheiros para umas 30, 50 40, pessoas. 50 pessoas, entendeu? 50 pessoas e 5 banheiros.
Então, 10 para 1, eita, todo mundo se cagando.
Então,
coletivo que chama.
Então, e aí começou, foi isso, o pessoal começando a passar mal, a galera não conseguia segurar. E de repente eu me vi numa espécie de seita do John Jones. Você já ouviu falar dessa seita?
Todo mundo começou a expulsar o demônio lá na hora, então, no chão, assim, demônio saindo de todo mundo.
Basicamente, a galera tava desesperada e tava correndo e começaram a chorar, porque aquela situação tava muito constrangedora. Então, você tinha uma galera no canto chorando, você tinha outra galera passando mal deitada, assim, tremendo, tá ligado? Porque já tava desidratada, assim. Tinha galera que tava assim...
Hã?
Eu? Sim. Cara, a minha sorte é que eu não tinha comido esse café da manhã.
Ah, só o melhor lugar, só observando.
Não, mas aí que vem, não é que eu tava no melhor lugar, não, é porque eles tinham me trancado na barraca mesmo. Era por isso que eu não tinha comido a mesma coisa que eles. Então, na hora que eu saí da barraca, eu fui pego de surpresa.
Não, e o mais legal, que é o seguinte, o D2, ele trancou e se mijou, né? Aí todo mundo zoou ele porque ele se mijou na barraca. Só que aí, horas depois, ele que tava zoando a galera, que a galera tava numa caganeira dos infernos, né, velho?
Mas não fui... Não, essa do cara que se mijou não fui eu, não. Eu que tinha trancado o outro cara.
Pode falar, Zé. Você, Zé. Não.
A gente acredita que não foi você.
Os mijados serão exaltados, cara.
É, velho. Quem nunca, só?
Porra. Cara, eu vou te falar que depois desse contexto todo, o menor dos problemas foi o cara que se mijou. Tinha gente que tava sendo levado de maca. Eu sei que o rolê foi tão ruim depois que a galera... teve que cancelar tudo, foi por ali mesmo.
Tá, mas conta os detalhes. Minha audiência gosta da cropofagia. Teve gente que se cagou,
teve. Tinha pessoas que estavam cagando na pia do banheiro.
Nossa.
Tinha pessoas que estavam cagando na piscina.
Nossa.
Tinha pessoa que tava cagando, era nas calças mesmo.
E aquele negócio, né? Baixando a calça, chorando, a dignidade indo embora, cagando na frente de todo mundo.
Aquilo ali foi o acampamento da humildade. Ah, tá. Esse sítio também tinha um... Qual que é o nome daquele? É sauna. Eles tinham uma sauna, tá ligado?
Cagar na sauna aí.
Eu nunca mais entrei em sauna nenhuma na minha vida depois da cena que eu vi.
Os caras fizeram... Ah,
eles cagaram na sauna.
Vaso de barro,
cagaram,
né,
na sauna.
Então, vou dizer o seguinte, cara. Se fosse comigo, o pessoal não conhecia aí a técnica do pombo sem asa, né? Pega uma sacola e faz um pombo. Olha aí, Elvis trazendo participações especiais aí pra ganhar voto.
Tô aí ganhando voto.
Trazendo isso, criança aí, legal. Aí cara.
Ah, a oi, criança... Olha o papai lá, ó. Dá oi, papai.
Pegar meu anão amarrado ali.
Trazendo criança pra live. Aí o YouTube pergunta, aparece crianças no seu vídeo? Não aparece.
Não.
É um anão participante do Asneira Pod. Ele é um anão que participa do Asneira. Pois é, como eu tava dizendo, se eu tivesse na situação, eu faria logo um pombo sem asa. Pombo sem asa é você dar a barrigada na sacola e roda e joga, né? É o mínimo, né?
Mas aí você tem que garantir que a sacola não tem buraco.
Ah, também.
Porque o esquema aqui foi enxurrada. Então você pegar e jogar a primeira rodada que você dá assim, você vai pintar o muro todo.
Cara, eu só quero saber o que o pessoal da limpeza pensou depois desse evento, tá ligado?
Nossa, cara, a gente alugou o sítio aí pro pessoal que era da igreja.
Ah, vocês levaram a comida ou eles deram a comida pra vocês?
Não, eles deram a comida. Só que o problema é que a galera tava muito sem higiene, entendeu? Então o pessoal tava...
Esses eram tipo Chernobyl, Fraga. Criaram aquele mausoléu assim de concreto e chumbo e passaram por cima do sítio, Fraga.
Ah, eu fico pensando na igreja na segunda-feira, como é que olha na cara. Que os caras, tudo bem, cara é nojento, mas mulher, imagina as meninas.
Não, mas aí, cara, é de boa, porque todo... Foi uma vergonha coletiva, entendeu? Então foi tranquilo. Então, tipo assim, todo mundo se fudeu naquele momento. Então é tranquilo, entendeu? O problema é que se fosse só um ou outro que se tivesse fudido. Aí eles iam virar o centro das atenções, entendeu?
Eu só acho que não foi tão tranquilo não, cara. Eu acho que não foi tão tranquilo
Naquela
não.
Naquela hora o pastor levantou a mão e falou, que veio trancar a rua pra trancar esses... Deixa eu quieto.
Eu acredito nisso também.
Pois é, ó. Ótima história, Robson. Derrota, quanto maior, mais engraçada. Mas foi... Tudo bem que a gente vai acreditar que seu amigo que se mijou na barraca não foi você.
Que você também não cagou na pia.
Não cagou na pia, não. Ele só era testemunha. Só testemunha.
Acho que foi mais traumático pro Robson, que não passou mal, vindo todo mundo passar mal, do que se ele realmente tivesse passado mal junto, cara.
Ah, eu vou falar que nem o Marinaldo agora. Eu acho que não. Eu acho que foi tranquilo. Será? Pra ele, sim.
Pelo menos ele conseguiu sair de lá andando sozinho, né? Não precisa sair da maca, né?
Eu tenho um contraponto. Eu acho que foi traumático pra ele, sim, porque ele tava assimilando todo aquele cheiro de todo mundo. Se pelo menos ele tivesse junto, ele tava participando, aí tava tranquilo.
É isso que eu tinha pensado.
Foi excluído. O cara foi excluído numa cagada em grupo, ele foi excluído, né? Foi.
Isso é pra vocês verem o tanto que eu era popular nessa igreja.
Nem pra cagar junto o povo queria
nem
ele.
Nem pras cagadas os caras te chamam.
Eu era o nerd da igreja.
O cara, trancaram o cara pro cara se mijar sozinho dentro da... Não, foi ele. Dentro da barraca.
Sem tomar café, não deixou o cara tomar café.
E quando você se sentir humilhado que não lhe chamam por último pro futebol, saiba que tem gente que não chamam nem pra cagar em grupo.
O pessoal que tá ouvindo a gente podcast aqui, fica ligado que se nós passar no próximo combate, eu vou contar a história do retiro em que foi dado gás de pimenta. E não teve caganeira, mas gás de pimenta. Fica aí um alerta pra uma próxima história, beleza? Se nós passar, o papo de calçado.
Eu acho que você já contou a história, né? Eu já sei que teve um retiro que teve gás de pimenta.
Mas como chegou nesse nível?
Esse é o ápice.
Eu sei lá, cara. Eu acho que quanto mais eu ouço falar desse retiro, menos eu quero ir pra eles.
Mas vamos lá, vamos lá. Boa história, Robson. Você já sabe onde votar, pessoal. Vamos à última história aí, fechando, chegando por último e saindo por último também. Marinaldo, papo de calçada.
Não que nem expectativa, mas vamos lá.
Papo de calçada aí, contando agora a sua segunda história aí. Marinaldo, avisa a sua.
Bem, existe uma vez em que eu contrariei todas as probabilidades do destino. E é mais ou menos sobre isso que essa história fala. Tem um amigo meu que mora em outra cidade. Eu moro no interior do Ceará e ele mora na capital. No período de férias dele, ele vem, aí a gente se reúne na casa de outro amigo nosso pra gente poder assistir filme e jogar conversa fora, né? O Clube do Bolinha. E a gente sempre pede pizza de uma determinada pizzaria. Só que das primeiras vezes que a gente pedia, eles costumavam demorar bastante, inclusive. Tipo, demorasse, entenda-se, 2 horas e meia.
Nossa, cara. Só tinha uma pizzaria
ele
só?
Pedia, ele morava no interior, pedia pizza na capital. Aí demorava.
Ah, é. Tá.
Interior do cu do Judas, que chama aqui em BH.
O medo da nem chegar fria, já chegava mofada já, né? Já chegava tipo mofada, pizza da manhã.
Exatamente.
Já.
É. Acho que foi essa pizza que pediram lá, de catupiry, que deu piriri no pessoal do Robson aí.
E os entregadores são maravilhosos, porque os entregadores são intrépidos e são atrevidos, entendeu? Eu penso que todo entregador de pizza faz estágio assistindo os 3 primeiros Velozes Furiosos. Pra poder, entendeu? Quando eu tentei trabalhar em telemarketing, eu tive que assistir um vídeo motivacional sobre futebol americano, acho que eles assistem Velozes Furiosos pra poder se habituar na coisa. E tipo, sabe isso aqui que eles fazem com carro? Vocês vão fazer com moto. Mas, enfim, eu sei que muito bem. A pizza demorou e tal, mas tipo, tudo bem. Aí, mas uma vez específica, a pizza demorou. Só que nesse dia, a gente tava mais curto de grana pra rachar pizza. E não vamos comprar junto com o refri. Não vamos comprar pizza junto com o refri. Vamos comprar só a pizza e compro o refrigerante à parte. Ainda é cedo, eu vou no mercadinho e compro refrigerante.
Só interrompendo aqui, o Irã Ferreira fez um comentário lá no vídeo. Demorava tanto que chega a massa italiana importada, né?
Quase isso.
É,
quase.
É tipo uma pizza de importação.
Eu acho que a pizza, ela ia pra Curitiba, aí ficava lá miliano, entendeu? Mandava código, todas as coisas. Aí chegava na gente, entendeu? Curitiba, mais ou menos isso que acontecia. Pra Curitiba, é.
E detalhe que tu tá no interior do Ceará, pizza pra Curitiba.
Exatamente, Curitiba. Miliano lá, fazer a fiscalização aduaneira, tá? Pra poder liberar a pizza. Aí eu sei que nesse dia, beleza, vamos lá. Aí eu saí pra comprar refri. Nesse percurso, iria pegar minha namorada que estava na casa de uma amiga dela lá e tá, vamos aproveitar, passo no canto, pego ela, vou no mercadinho rapidão, compro a pizza, deixo ela em casa, volto. Plano perfeito, beleza? Perfeito. Só que eu percebi que nesse dia, haviam certos sinais que eu estava ignorando completamente. Primeiro que, quando eu passei numa casa, aí um entregador de uma outra pizzaria saiu meio que, sabe, dando grau na moto, sacou?
O básico, né? É o básico que o motoqueiro de pizzaria tem que aprender, tem que saber.
Foi isso. Foi um sinal número um. Aí eu olhei pra ele, Velozes e Furiosos 2, já vi essa cena. Muito bem. Aí fui, tá beleza. Aí entrei no alto, é um alto até um pouco íngreme, que ele dá na parte de trás do estacionamento, pra você entrar no supermercado. Quando eu dobro, tipo, a rua, que a rua da, do lado do supermercado é uma rua contramão. Importa isso pra eles? Não. Na hora que eu tô dobrando, um entregador de pizza bate em mim cheio. E a sorte dele é que ele bateu em mim, porque senão ele tinha saído fazendo a romaria, descendo alto.
Que carro você tava?
Então, eu estava de moto também, entendeu? Eu estava de moto também. Foi maravilhoso, tá? Ganhei até uma cicatriz de guerra, inclusive, na perna, que diz que todo motoqueiro tem que ter.
Motoqueiro é foda.
É, exatamente. Mas muito bem. O peculiar disso é que a primeira frase que ele disse quando ele caiu foi: de novo. Não, ele, tipo, só que tipo assim, ele não falou que nem eu falei de novo, que nem dublador da... Ele disse assim: de novo! Aí, né, gritando assim, entendeu?
Toda semana essa porra.
Aí foi sachê de ketchup pra tudo que é lado. Aí a sorte é que as pizzas ficaram dentro. Aí, tipo, quando eu consegui me recompor, mais ou menos, né? Que eu estava realmente com a perna... Eu tive uma maravilhosa queimadura de segundo grau.
Nossa.
Na perna. Aí eu liguei pro meu amigo: cara, é o seguinte, eu vou demorar só um instante pra levar o refri, porque eu me acidentei.
Mas engraçado é que o motoqueiro não tinha segundo grau e a tua queimadura tinha.
Minha queimadura tinha. Mas pior que ele não tinha mesmo, não. É, ele tinha. Ele tá fazendo EJA. Tá fazendo EJA. Aí ele: cara, então. Aí o meu amigo falou pra mim: então, Marinaldo, a moça da pizzaria acabou de falar pra mim que a pizza vai demorar um pouquinho porque o entregador sofreu um acidente.
É, não quero. Cidade pequena.
Entendeu, né? Isso aí vocês já entenderam, né?
Eu vim buscar minha pizza aqui, tava demorando.
É, se você tá chegando agora, eu bati. Na verdade, o entregador que iria entregar a pizza que eu pedi bateu em mim enquanto eu estava indo comprar refrigerante.
Olha o lado bom, cara. A pizza e o refrigerante chegaram juntos.
Talvez o problema era a pizza. Se você fosse buscar a pizza, talvez você tivesse batido com ela.
Então, aí é que tá. Passado muito tempo, eu já penso sobre outra ótica. Eu penso o seguinte: eu acho que isso foi uma retaliação, porque foi a primeira vez que eu não tinha pedido refrigerante junto com a pizza, porque tava muito caro. Entendeu?
Isso é tudo uma máfia das pizzarias.
Pois é. Mas é que tá, cara. Tem o after party. Porque depois eu fui fazer um CSI, porque a cidade do interior é bom, porque todo mundo se conhece. E coincidentemente... não vou falar o nome do entregador. Mas uma dessas pessoas que está nessa chamada aqui, que eu não vou dizer o nome, mas contou uma história muito parecida sobre um negócio no Retiro que
fendeu. É o Robson, eu sabia.
É charada esse cara, tá? Inclusive. Mas enfim, eu sei que eu fui saber. O cara, ele, além de trabalhar nisso, ele trabalha na borracharia, e na segunda-feira que eu fui falar com ele acerca do conserto da minha moto, o cara tinha chegado lá completamente bêbado, deixou a moto toda batida e o borracheiro lá, que era chefe dele, mandou ele pra casa.
Nossa.
O que é que eu soube nesse dia? Eu soube que pelo menos um final de semana é sagrado ele levar uma queda de moto, porque aparentemente ele cochilou na parte da direção defensiva do Velozes Furiosos.
Pô, o problema não foi ele fazer a empinada, o problema foi no sono, né? Que aquilo ali, uma manobra segura. E ali ele faz até dormindo.
O problema é que ele queria que eu pagasse o conserto da moto dele. Porque, segundo ele, eu tinha prometido a ele que eu ia pagar o conserto da moto dele. E eu mostrei a conversa no WhatsApp. Cara, eu não te prometi em nenhum momento.
Prometi pagar a pizza só.
É, eu prometi pagar a pizza. A pizza eu sabia que eu prometi porque eu tinha pedido. A pizza eu tinha pedido.
Que pizza cara da porra, hein, bicho?
Ai, puta, nossa, cara, saiu caro, viu? Saiu caro porque o desgraçado não pagou o conserto da minha moto. Eu tive que pagar o conserto da minha moto. E eu acho que a única moral da história que eu tiro sobre isso é: nunca deixe de pedir o refrigerante junto com a pizza, porque pode dar ruim. E se você pedir a pizza sem refrigerante, só saia de casa depois que ela chegar.
Verdade. Eu ia até perguntar, mas aí a Renata é do Papo de Calçada, né? Renata Scarlatti colocou aqui: mano, imagina o purê da pizza. Realmente, você chegou a comer a pizza depois?
Não, depois eles mandaram uma nova pizza.
Ah, já tava com refrigerante e se manteve em casa, né?
E não peça pizza com gás.
Não peça. Jamais. Jamais. Eu acho que essa é a lição que eu tenho pra... Que eu tenho pra deixar pra vocês, tá? Só saiam de casa pra comprar refrigerante depois que chegar.
Ótimas histórias pra o primeiro episódio aí, pra primeira batalha da rinha. Infelizmente, só vai passar um. Porque sim, esse campeonato é mata-mata. Perdeu, já era. Só não o terceiro lugar, mas daqui que chegue lá, né? Tem muitas histórias para serem contadas. Mas esse aí foram... O Asneira Pode e o Papo de Calçada. Você vote. Vote. live.voxvote.com. O PIN é 99961. E agora sim tá aparecendo na tela que eu recebi da produção aí. Você que tá vendo isso pelo feed, entre no link lá. O link tá embaixo. Você pode ir lá e votar. E eu só vou dizer o seguinte: parcial. Não vou dizer de quem que tá, certo? Mas parcial aqui, eu acho que alguém se destacou um pouco mais mais do que o outro, viu? Porque tá 85,7% contra 14,3%. Não vou dizer de quem, mas... temos uma lavada aí, ao menos na live. O pessoal da live votou mais em um
olha
aí.
Olha a dica, olha a dica. Lavada de quê?
Vou dizer assim, é um dos dois. É um dos dois. Mas aí cabe a vocês agora correr atrás dos seus ouvintes aí, fazer seus ouvintes aparecerem aí pra votar em vocês. Um dos dois tá levando um pial grande aí. Quem eu não sei. Mas enfim, pessoas, essa foi a primeira batalha aí do nosso Rinha Gostoso, Rinha de Podcast. O vencedor aí dessa rinha vai passar pra próxima batalha e vai pegar o próximo vencedor da próxima batalha, da chave A. Só que a próxima rinha que vai ter, como eu já tinha colocado, vai ser a primeira da chave B, que é o DQC, esse podcast que vos fala, só que não vou ser eu que vou contar as histórias, e o Papo de Louco, com data a combinar. Fique de olho nas redes sociais do DQC, @desculpaDQC no Twitter, no Instagram e no Facebook. E esse é o momento, falando de redes sociais, que eu deixo para vocês abertos aí, para vocês colocarem aí um representante de cada podcast aí. Quem é que vai falar do Papo de Calçada? Paulo ou Marinaldo?
O Paulo tem a dicção melhor do que a minha, manda ele.
Paulo.
É aí que eu sou gago, hein?
Onde é que o pessoal que ouviu essa rinha aqui não conhecia o Papo de Calçada vai procurar o Papo de Calçada na internet e as redes sociais?
So, a gente é vintage e moderno ao mesmo tempo, então você vai encontrar a gente lá no blogspot.com/papodecalçada, você encontra a gente. Lá tem todos os podcasts da casa, que é o Papo Solo, o Papo de Calçada, o TV na Calçada, o Lingerie. Estão todos lá, aglomerados, e tem o Chulé na Teta também.
São 6 podcasts?
Sim. 6 podcasts.
Nossa senhora.
Todos lá a gente lança semanalmente, mensalmente, o Chulé na Teta e uns quinzenalmente. Aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai lançando.
Mas não é pirâmide não, tá?
E você pode encontrar a gente no grupo dos ouvintes, que é t.me/papodecalçada, podcast lá no Telegram. Você entra no nosso grupo e você dá suas dicas, você conversa com a gente, você critica, você elogia. Geralmente o pessoal elogia bastante lá, são tudo puxa saco. Mas se quiser se juntar a gente, você entra lá nesse grupo, no Telegram, t.me/papodecalçada podcast. A gente tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Twitter. Só procurar pro Papo de Calçada. Nós ultrapassamos a pizzaria aí do Ceará, né? Que a gente pesquisava, aparecia ela na nossa frente. Agora nós já estamos na frente dela. Se eu pesquisar no Google Papo de Calçada, aparece o podcast.
Amém.
Muito bem, muito bem. Até o Paulo colocou uma coisa boa aí, que o apresentador que vos fala esqueceu. O DQC também tem um grupo do Telegram, é o t.me/desculpaDQC. Pode ir lá interagir com a gente, inclusive as melhores ideias que eu tenho, assim, para podcast que eu tenho, eu me inspiro em algumas coisas que o pessoal solta lá. Elvis ou Robson, quem é que vai falar do Asneira Pod?
Eu vou falar aqui, que o Robson, ele tem um sério problema de sair do foco, então é melhor...
É, velho, você perde muito foco, eu me fodo sempre na edição por causa disso, merda.
A gente tem o blog, que é o asneiragratis.com.br, que vocês podem encontrar em todas as redes sociais aí como Asneira Grátis, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Nosso podcast chama Asneira Pod, e ele tá em todos os feeds de podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, no YouTube, e uma pancada de outros aí que eu já pesquisei, que eu não lembro aqui o nome deles. É, vai estar em tudo quanto é lugar, só você buscar por Asneira Pod.
Redes sociais.
A minha rede social é Elvis Diego, e do D2, do Robson, eu toda hora chamo de D2, porque o apelido dele é D2. Do Robson é Twitter, com o quê? Gugu, o quê?
Gugu _ mendigo.
Boa. Mas é fácil de achar, né? Você vê a foto já.
Pois é, pessoas que estão nessa live maravilhosa e pessoas que estão ouvindo no feed do DQC. Essa batalha depende de você para ser decidida. Dê o seu voto, acompanhe nossas redes para as próximas disputas. Eu espero que você tenha gostado dessa disputa maravilhosa, como eu gostei. Obrigado aí, vocês aí. Foi muito legal. Até a semana que vem para um episódio do DQC. Aguardem nas redes sociais a próxima live. Um beijo nos seus corações, todo mundo mandar beijo pras câmeras aí. Quem tava ao vivo viu, quem não tava...
Vou fazer Jojo pose pra câmera.
Só até beijo Jojo, só quem tava na live viu o beijo Jojo, quem tá ouvindo no feed só ficou na vontade. E tchau, tchau, pessoas. Até mais.
Equalab.